Esse é meu povo, já estou de volta, agora são 11 horas e 8 minutos, né? Como anunciado, vamos começar uma entrevista com o nosso entrevistado de hoje, Alisson Rufino, que vai estar falando a respeito do Imposto de Renda 2024. É o convidado especial de hoje, é o Alisson Rufino, colaborador da Visão Contábil de Vila Bela, veio falar sobre o Imposto de Renda 2024. Bom dia, Alisson. Muito bem-vindo à Rádio Primeira Capital.
Bom dia, meu amigo. Bom dia a todos os ouvintes. Estamos aqui hoje para dar uma explanada aí a respeito do leão, né? O tão temido leão aí em 2024.
Eu acredito que muitas pessoas, né, ficam fazendo essa pergunta, como é que funciona, né? Então, como fazer a declaração do Imposto de Renda e quais são os documentos necessários?
Bom, primeiro passo que a gente sempre orienta é procurar um profissional capacitado e qualificado para fazer o trabalho. Tem muita gente que sabe preencher a declaração, mas não sabe fazer, né? Então, procura um contador de confiança, né? Tem muita gente que faz aí num valor mais em conta, porque é amigo, mas pode trazer alguns riscos para a sua declaração, para a sua credibilidade para com a Receita Federal, que eles não deixam passar nada, né? E os documentos necessários. RG e CPF, título de eleitor, comprovante de endereço, o informe de rendimento das suas contas bancárias, tá? Para quem trabalho assalariado aí, CLT, que é registrado, informe de rendimento da empresa, a famosa cédula C. Se você tem bens aí, veículos, imóveis registrados, ou seja, que são matriculados, escriturados, declarados em cartório, trazer também esses documentos para a gente estar declarando para a Receita Federal.
Ou seja, isso é o que é necessário para fazer a declaração do Imposto de Renda, né? Acredito que muitas pessoas têm muitas dúvidas com relação a isso, que, para falar bem a verdade, não é fácil, né? Para uma pessoa que ele é leigo no assunto poder entender com respeito à declaração e também à documentação necessária. E essa entrevista é justamente para tirar dúvida e para que as pessoas não fiquem aí sem saber o que devem fazer com relação à declaração.
Exatamente. E importante também, que a gente vai entrar nessa próxima questão, o prazo, viu? O prazo da declaração do Imposto de Renda inicia amanhã, dia 15/3, e finda dia 31 de maio. Não percam o prazo, porque a primeira coisa que acontece é o bloqueio do CPF. Ele vai ficar na Receita Federal como irregular, pendente de regularização, certo? Isso vai bloquear suas contas bancárias, tá? Você não consegue fazer transação, você não consegue mexer em nada. Então, não percam o prazo, tá joia?
Vamos para a próxima pergunta. É obrigatória a declaração para pessoa física?
Obrigatoriedade do Imposto de Renda. Vamos lá. A obrigatoriedade, eu já vi muitos casos das pessoas acharem que porque ganha um valor X de salário e teve a retenção do Imposto de Renda ali num momento de que pegou o 13º ou férias, isso já se dá obrigatoriedade. Não. A obrigatoriedade do Imposto de Renda se dá pelo seu faturamento anual, certo? Então, para a pessoa física que trabalha de carteira assinada, que teve ali um rendimento tributável assalariado de R$ 30.639,90, no exercício de 2023, ela está obrigada a declarar o Imposto de Renda.
R$ 30.639,90. Aí a pessoa pode fazer esse cálculo, né, em casa.
Exatamente.
A respeito do seu salário. Se ele recebeu durante o ano esse valor de
R$ 30.639,90,
tem obrigatoriedade de estar fazendo a declaração de Imposto de Renda.
Exatamente. Caso a pessoa não queira fazer o cálculo em casa, ela pode estar solicitando no RH, onde ela trabalha, tá? A cédula C, onde vem discriminado todos os valores que inclusive são necessários para fazer a declaração.
Sim.
Lá vem discriminado separadamente o valor do rendimento, o que foi contribuição social, o valor retido do imposto de renda, né? E aí a gente faz a declaração para a pessoa ter a restituição ou, que em alguns casos, ter que pagar o imposto de renda.
Sim, com certeza. É obrigatória a declaração para o produtor rural?
Então, a gente teve uma surpresa aí no ano de 2023, mais ou menos no meio do ano, tinha produtores que os microprodutores declaravam a GIA, né? E alguns até usavam disso como comprovar, para comprovar a renda, porque na GIA a gente declarava entrada e saída. Findou-se então a obrigatoriedade da GIA e agora nós ficamos apenas com o imposto de renda. A obrigatoriedade do imposto de renda para produtor rural pessoa física, ela se dá a partir do momento que ele faturar acima de R$ 153.000 por ano, certo? Então, se você é produtor rural, trabalha aí com gado de corte, com venda de bezerro de desmama, trabalha com leite, né? Tem, nossa região aí é bem rica desses produtores. Você oferiu o faturamento anual no exercício de 2023 de R$ 153.000 acima, você está obrigado à declaração do imposto de renda. Eu queria até frisar aqui para esses produtores o seguinte. Hoje em dia, vamos dizer assim, que o circo está fechando. Para todo passo que o produtor rural vai dar, ele precisa comprovar a renda. Produtor rural, diferente da gente, que é CLT, ele não tem um comprovante de renda mensal. Então, esse comprovante é a declaração do imposto de renda, certo? Então, esse ano eu já vi casos aí de casas agropecuárias, as lojas que vendem agrotóxico. Todo lado que o produtor vai, que ele precisa trabalhar, seja o grande, o médio ou o pequeno, está precisando da declaração do imposto de renda. Então, uma dica que eu dou, não vá só pela obrigatoriedade, pense na necessidade também. Se você é produtor rural, você vai atualizar seu cadastro no banco, como que você vai comprovar sua renda? Entendeu? Você não pode simplesmente chegar com as notas lá, o banco não vai aceitar.
Sim.
Então, você tem sua declaração do imposto de renda, ele vai ter seus bens, saldo do INDEA, vai ali o seu faturamento mensal, os seus compromissos com o banco também, a gente lança tudo ali. Então fica uma coisa mais completa, mais bonita de se entregar, entendeu?
E facilita a vida do produtor rural, não só pela obrigatoriedade, mas também pelos benefícios que vai trazer para ele com relação a essa legalização aí do imposto.
Sem dúvida, vamos dizer assim, no ditado popular, uma mão na roda, né? Se faz dentro do prazo, né? Normalmente começo de ano ali, fevereiro, pessoal do banco, algumas casas agropecuárias e lojas que fornecem aí semente para plantio de grãos, né, de lavoura, agrotóxicos, eles já estão pedindo a declaração, e principalmente banco. Então procure fazer dentro do prazo, vamos deixar organizadinho, que quando o senhor precisar, você produtor rural precisar, já vai estar no jeito, né? Você não vai ter ali um desconforto, um atraso com alguma operação por falta de um documento.
Sim, com certeza. Chegou uma pergunta aqui. Esse ano o produtor rural teve isenção à GIA rural? É uma pergunta que...
Não é isenção, tá, pessoal? O produtor rural, ele não precisa mais fazer a GIA rural, tá? Em julho ou agosto do ano passado saiu a normativa, tá, da Cefaz, do estado de Mato Grosso, na onde... extinguiu-se a declaração da GIA rural, ou seja, o produtor rural não tem obrigatoriedade mais, não é isenção, tá? Não tem a obrigatoriedade, então o produtor rural não precisa mais fazer a GIA rural. Qual que foi o critério que a Cefaz usou para anular a GIA? Todas as notas agora é eletrônico, tudo é eletrônico, então não tem a necessidade de você pegar aquelas notas, somar os valores separados para declarar. Então, a Cefaz, a Receita, tem o banco de dados, eles conversam entre si, eles têm acesso a tudo, tá? Então, por esse fato de ser tudo eletrônico, eles decidiram extinguir a GIA nesse ano. A partir de 2023 para frente, né? No caso, declararia a GIA em 2024, referente a 2023, então já não tem mais a obrigatoriedade da GIA.
Fechou isso aí, né? Mais uma pergunta. Pergunta para ele o valor para fazer o imposto de renda ou cada pessoa é um valor?
A gente trabalha com os valores a maneira da dificuldade da declaração, tá? A partir de R$ 120, tá? Porque o imposto de renda, cada caso é um caso. Entendeu? O caso de uma pessoa que é CLT é uma coisa, para quem é produtor rural é outra, para o aposentado que entrou com recurso na justiça e recebeu um valor acumulado é outra situação. Então, a partir de R$ 120, esse ano, a declaração do imposto de renda.
Então, cada caso, como você falou, é um caso, tem uma dificuldade diferente e tem uma demanda maior de trabalho, né? De horas e de documentação também.
Exatamente, cada caso é um caso. Você pega um, vamos supor aí, a pessoa é CLT, eu trabalho ali no frigorífico, atingir, né, a base de cálculo aí do imposto de renda que dá obrigatoriedade, vou lá fazer. Às vezes o cara está começando a trabalhar agora, não tem tanta coisa para lançar. Então você vai lançar o informe de rendimento, né, a cédula C, você lança o informe do banco, dá uma conferida, conversa com ele, explica como que funciona, que a gente não faz só o trabalho de pegar, preencher e mandar. A gente conversa, orienta, gosta de mostrar o que está sendo feito também, para o cliente ali ter noção do que é que está acontecendo.
Tem toda uma transparência,
tem,
né?
Tem toda uma transparência mediante do serviço prestado. Então, cada caso é um caso diferente. Aí você pega um produtor que o cara, né, pega um custeio, pega um PRONAF, o cara mexe muito com o banco, então você já tem os lançamentos para fazer, já é um negócio mais trabalhoso, sabe? Mas então, a partir de R$120.
Se mais alguém tiver alguma dúvida, né, aproveita que o momento é esse, né, para tirar a dúvida aí com o Alisson, né, que está aqui à disposição para te explicar claramente a respeito da declaração do imposto de renda. Você pode repetir novamente o prazo da declaração?
O prazo da declaração inicia-se dia 15/3, amanhã, e finaliza dia 31/5/2024.
Chega até em cima, né? Em cima. Nós vamos para o intervalo comercial e na sequência, na volta, já vamos estar aí dando continuidade. Se alguém tiver alguma dúvida, já manda aí a sua pergunta e daqui a pouco a gente vai estar respondendo.